You can have it all. Great pay, awesome benefits, a flexible schedule, the chance to grow. At Cox, we're recruiting auto and diesel technicians to join our Manheim and Fleet Services teams. If you're ready for a new job and want to experience an award-winning workplace, drive your career forward with us. Visit cox.career/autotech to learn more. That's cox.career/autotech.
Indulge in all your holiday faves this season, knowing you're getting the good stuff your body craves with Kachava's all-in-one nutrition shake. It's your post-holiday recovery kit with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. And it actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry, you can even savor the season with their limited edition chocolate mint. There are endless ways to personalize your Kachava, whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee. With every 2 scoops of Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS.
Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é: qual é o programa econômico da esquerda? Nos últimos tempos, vários intelectuais, como o professor Vladimir Safatle, vêm destacando o quanto a esquerda não tem um programa econômico claro para apresentar. Safatle, no seu livro A Esquerda Que Não Teme Dizer Seu Nome, que deve estar aparecendo aqui em algum lugar, e Só Mais Um Esforço, destaca como, via de regra, a nível de programa econômico, a esquerda está perdida, sem programa, e no geral se restringe a defender um keynesianismo bastante recuado. Do ponto de vista histórico, a compreensão média das esquerdas era de que, na pauta econômica, nós deveríamos defender direitos sociais, econômicos, serviços públicos, em suma, medidas de redistribuição da riqueza de maneira geral, tendo como fundamento a criação de um sistema tributário progressivo, ou seja, que não tribute o consumo e as classes trabalhadoras e as camadas médias e foque no tributo sobre renda e patrimônio da burguesia, a nacionalização dos setores estratégicos da economia e criação de empresas públicas, compreendendo que as empresas públicas tem uma permeabilidade maior às demandas populares, ou seja, é mais fácil você pautar demandas populares e a produção de valores de uso e não valores de troca a partir de uma dinâmica mercantil em empresas públicas. Em última instância, a própria planificação da economia, a expropriação da burguesia e a criação de uma economia planificada a partir de um planejamento centralizado, descentralizado, mas enfim, uma economia não mercantil. Com a derrubada da União Soviética, do chamado campo socialista, e a crise quase terminal dos partidos comunistas, a ofensiva neoliberal desprezou qualquer positividade da ideia de planejamento. Não só isso, o Friedrich August von Hayek, que é um dos grandes teóricos do neoliberalismo, ele coloca que o planejamento econômico é o fundamento do totalitarismo. Então não importa se o planejamento econômico é de tipo indicativo, como no capitalismo inglês, governado pelo Partido Trabalhista, ou de tipo alocativo, como planejamento tipo soviético. Ambos são fundamento do totalitarismo e nenhuma intervenção no mercado deve ser tolerada. O mercado se autorregula, o mercado é mais eficiente, o Estado, as empresas públicas são corruptoras, são base de corrupção, são ineficientes, são atrasadas, seus produtos são de péssima qualidade e por aí vai. Esse tipo de narrativa histórica criou uma coisa muito curiosa, que é: o grosso da esquerda brasileira e mundial deixou de estudar e de falar de planificação econômica. Isso é muito curioso, porque a partir de dados objetivos, esses dados vão estar todos na descrição do vídeo, em vários artigos, indicações de materiais, a gente consegue perceber que a planificação econômica foi um grande sucesso no século XX. Seja a planificação no seu modelo socialista, seja a planificação no seu modelo capitalista, como na Coreia do Sul, os maiores fenômenos de desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento industrial, científico-técnico, se deram a partir da planificação econômica. Então, União Soviética, China, Coreia do Sul, Cuba, Coreia Popular, vulgarmente chamada de Coreia do Norte, Alemanha, Estados Unidos da época do New Deal e posteriormente, reconstrução da França no pós-guerra, o crescimento e o desenvolvimento das repúblicas nórdicas, como por exemplo a Finlândia e a Noruega, não podem ser entendidos fora da aplicação de um planejamento econômico em suas diversas formas com diferentes institucionalidades. O próprio desenvolvimento da União Soviética na primeira metade do século XX foi, até o recente crescimento chinês, o maior fenômeno de desenvolvimento socioeconômico da história da humanidade. A União Soviética passou em apenas 30 anos para um país destruído, majoritariamente agrário, com analfabetismo em massa, mortalidade infantil lá em cima, expectativa de vida lá embaixo, para uma superpotência mundial com um dos maiores contingentes de cientistas, técnicos, físicos, químicos e por aí vai do mundo, uma população urbana industrial com um padrão de vida e consumo relativamente boa se comparado com a média do terceiro mundo e vanguarda no desenvolvimento científico e técnico, como atesta a própria chamada corrida espacial. Então o planejamento econômico ele foi um grande sucesso. Quando a gente aceita a premissa liberal de que planejamento econômico foi uma tragédia e o máximo que a esquerda deve fazer é se restringir a um programa econômico limitado keynesiano, sem falar inclusive de nacionalizações, a gente aceita a premissa ideológica e o balanço que a classe dominante e seus intelectuais fazem do século XX. A Bolívia, até recentemente, antes do golpe de Estado, era o país que mais crescia na América Latina por anos e anos e anos seguidos. Era o país com maior sucesso econômico. E isso só foi possível porque a Bolívia nacionalizou o setor de maior renda da economia, o setor do gás, e impôs um controle estatal firme sobre toda a cadeia produtiva de exploração e processamento do gás natural boliviano. Fora de uma reflexão de fôlego sobre planejamento econômico, planificação, nacionalizações e uma guinada radical na política redistributiva a partir do Estado, a gente não vai conseguir apresentar um programa de esquerda crível, radical, que realmente toque nas condições de vida concreta das maiorias. Inclusive, a ideia de que não, o planejamento é bom, mas o problema é que no século XX o planejamento foi autoritário, que a gente precisa de um planejamento democrático, não resolve os problemas. Como bem disse o grande filósofo Lao Tse, colocar a palavra democrático não faz com que os problemas sejam selecionados. A gente precisa estudar concretamente os modelos de planificação econômica nas experiências socialistas, porque eles não são iguais. Atenção, isso é muito importante. A planificação soviética não é e nunca foi a mesma da chinesa, que nunca foi a mesma da coreana, que nunca foi a mesma da cubana, que também nunca foi a mesma da Alemanha Oriental. Você tem diferenças institucionais significativas, seja a nível de centralização das decisões, de alocação das unidades produtivas com o conjunto da economia, a participação operária na base, capaz de produzir bens de consumo, setores já chamados indústria leve com qualidade, a articulação entre o setor militar e o setor civil no desenvolvimento e transferência de tecnologia. Enfim, são experiências variadas que a gente não pode deixar de aprender e dizer assim: não, basta criar um planejamento democrático, como se a noção de planejamento fosse em si um consenso, como todo mundo soubesse como se planifica uma economia, como se gera uma economia planificada, e basta fazer ela de maneira democrática. A esquerda precisa, o quanto antes, combater mais esse mito da classe dominante, de que o planejamento econômico foi uma grande tragédia, e recuperar essa noção fundamental para debater a construção de um outro mundo, de uma outra sociedade, uma sociedade socialista. Curiosamente, os keynesianos estão à frente, inclusive, dos marxistas nesse debate. Por exemplo, vai estar aparecendo aqui um livro chamado Chutando a Escada, que é de um pesquisador que não é marxista, que procura mostrar o quanto a coordenação estratégica do Estado no desenvolvimento econômico foi central na história. Também vai estar aparecendo outro livro aqui chamado Estado Empreendedor, que é de uma pesquisadora também keynesiana, não marxista, mostrando a importância do planejamento no protagonismo científico e técnico dos Estados Unidos de maneira geral e no próprio capitalismo. Esses exemplos são alguns dos possíveis. Existe uma gigantesca literatura keynesiana ou pós-keynesiana, que busca destacar o papel do planejamento e da coordenação estatal nos processos de desenvolvimento socioeconômico. Onde é que está a literatura marxista chamando os militantes a estudar, conhecer as possibilidades que a planificação econômica pode apresentar no século XXI? Com exceção do autor Paul Cockshott, que em breve vai estar sendo traduzido ao Brasil, eu sinceramente conheço bem poucos marxistas dedicados a estudar a planificação econômica. Então esse é um tema para ontem, é um tema da luta de classes pela memória e pela história. Se a gente aceita a premissa liberal que o planejamento no século XX foi uma grande tragédia, a gente fica desarmado para as lutas de hoje e para as possibilidades de construir o futuro. Então vamos combater esse mito e leiam os materiais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu acho que vai ser muito importante para começar esse debate para muitas pessoas e para introduzir essa contra-história crítica à narrativa liberal e neoliberal de que o planejamento econômico foi uma grande tragédia no século XX. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem, por favor, de ler os materiais na descrição do vídeo. Aliás, todo vídeo tem indicação de livro, indicação de artigo, de documento, enfim. A função desse canal é uma função de formação política, então não deixe de ler, se aprofundar. Aliás, também curtir, compartilhar, se inscrever, escutar o RevoluShow e, se possível, ajudar a manter e melhorar o canal a partir do Apoia-se, que também está aqui na descrição do vídeo. Um abraço, até a próxima, tamo junto!
You can have it all. Great pay, awesome benefits, a flexible schedule, the chance to grow. At Cox, we're recruiting auto and diesel technicians to join our Manheim and Fleet Services teams. If you're ready for a new job and want to experience an award-winning workplace, drive your career forward with us. Visit cox.career/autotech to learn more. That's cox.career/autotech.
Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Kachava's All-in-One Whole Body Shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Try their newest flavors, like the limited edition Chocolate Mint. With Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS for 15% off.